Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, cada um a sua, e juntos, de pé, ler a palavra de Deus. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ali nós lemos o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa tua palavra. E nós te pedimos que ela trabalhe os nossos corações. E nós te pedimos que a tua presença esteja no nosso meio, o teu Espírito fale com cada um segundo o teu querer, segundo o teu poder. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Eu coloquei sobre essa meditação, essa pregação, o título em Quem Confiar na Vida e na Morte, ou então Em Quem Confiamos na Vida e na Morte. Nós vemos que o Senhor Jesus aqui contou uma parábola ou uma história que engloba duas fases: a fase vida aqui na Terra e uma fase vida além da morte. Obrigado. Agora, antes de entrar nessa parábola ou nessa história propriamente dito, eu queria ver com os irmãos o seguinte: o Senhor Jesus, no seu ensino, ele repetidas vezes, ele volta ao assunto como nós, como fazendo parte do reino de Deus, devemos agir em relação às riquezas. Então, ele tem uma série de passagens, e uma das passagens importantes é justamente esse capítulo 16 inteiro. Ele, no capítulo 12, nós vemos no versículo 15, que, onde o Senhor Jesus eles recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso nós podemos assim julgar intelectualmente. Eu acho que muitos de nós sabemos disso, e no entanto, na nossa vida prática, nós não vivemos segundo este conceito. Nós muitas vezes agimos e vivemos como se a vida, a nossa vida, fosse depender da abundância dos bens que possuímos. Ele continua então com a história, ou com a parábola do homem rico, que somente pensou em como guardar melhor suas ricas colheitas e os seus ganhos materiais, e esqueceu totalmente de que ele tinha uma alma imortal, e que essa alma imortal seria então justamente pedido naquele dia. Deus o iria levar justamente naquele dia em que ele achava que agora ele tinha bens para muitos anos. É o contraste, é muito grande naquela parábola. Ele disse: alegra-te, porque tens bens para muitos anos. E o Senhor Jesus diz que Deus diz: tolo, porque hoje, se pedirem a tua alma, para quem será tudo isso? E a tua alma, ela é rica para com Deus? Agora, voltando a um assunto parecido, aqui no capítulo 16 de Lucas, os primeiros 9 versículos, eles são a parábola do administrador infiel. E o Senhor Jesus mostra justamente um administrador que administrou mal os bens que lhe foram confiados. É bem evidente de que ele tem em vista a liderança religiosa dos seus dias, que receberam desde Moisés uma incumbência extremamente preciosa e administraram mal aquele bem que Deus lhes tinha confiado. Mas, além disso, ele também ele retratou uma situação que diariamente nós encontramos, e aqui nos nossos jornais eles estão bastante cheios disso. Pessoas que administram mal os bens públicos, os bens de outros, de empresas, presidentes de empresas que são, de repente, decapitadas e demitidas porque fizeram mau uso da maneira de administrar os bens. Agora, esse administrador, ele recorreu a um recurso. Ele disse: eu não quero trabalhar com a força das minhas mãos, ou estou fraco demais para isso. Também tenho vergonha de mendigar o pão. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar esses recursos ainda debaixo da minha administração e vou criar amigos. E nós, vocês depois podem ler em casa, ele faz um uso, no fundo, sábio desses bens, tanto que o Senhor Jesus, ele o elogiou na forma do patrão dele. Elogiou o Senhor, o administrador infiel, versículo 8, porque se houvera atiladamente, quer dizer, de maneira bem sábia, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu Senhor Jesus dizendo, e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas, essas riquezas, vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que, que é o tabernáculo eterno? Vocês já pensaram sobre isso? Como? Não, isso ainda não. Nós ainda não chegamos lá. Não, o tabernáculo eterno é a morada eterna. Entende? É, nós gostamos de pensar hoje em dia em função de casa. O tabernáculo seria normalmente uma tenda. E existe então uma morada eterna. O Senhor Jesus aí já está falando de uma morada eterna. E nós gostaríamos de ser recebidos por amigos, não por inimigos. E morar para sempre com eles. Mas o que, que nós temos que fazer? Nós temos aqui a nossa vida agora para fazer uso daqueles bens que Deus nos confiou, muito ou pouco que seja, para com eles fazer amigos. O que, que ele está querendo dizer? Nós devemos fazer uso dos bens que Deus colocou em nossas mãos para atender necessidades de pessoas que nos rodeiam e que Deus diariamente coloca no nosso caminho para atendendo a essas necessidades, ter tesouros eternos ou um bônus, digamos, com Deus. Ele está ensinando salvação pelas obras? É isso que o Senhor Jesus está dizendo? Você será salvo pelas obras? Nós somos salvos pela fé, mas nós demonstramos a nossa fé e é o nosso temor a Deus e nosso amor às coisas de Deus, fazendo bom uso daqueles bens que Deus colocou ao nosso dispor. Quer seja muito, quer seja pouco, não importa a quantidade. O que importa é a nossa postura, a nossa atitude em relação a elas. E assim, então, ele continua, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasses fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí ele termina uma colocação que já tinha feito no Sermão do Monte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos ter dois senhores em nossa vida. Então, o Senhor Jesus insiste muito na, mesmo se Deus nos conceder riquezas, bens materiais, o suficiente para viver ou até abundante, coisas abundantes, que nós façamos isso numa atitude de dependência de Deus e de gratidão para com o nosso Deus e dispostos a compartilhar com aquele que precisa da nossa intervenção. Agora, é interessante que no capítulo 16 de Lucas, aqui no versículo 14, ele continua que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto, e o que, que eles fizeram? Eles o ridicularizavam. O que mostra isso? Ele se mostra como eles, apesar de conhecedores da lei, dos profetas, Moisés, de todas as ordens, eles, no fundo, eles estavam vivendo uma vida voltada exclusivamente para os seus próprios interesses, ou então, se quiser uma palavra mais moderna, os seus interesses egoístas. Eles eram o umbigo do mundo, eles eram o centro do mundo. E dentro deste contexto, então, o Senhor Jesus, ele conta essa história ou parábola, como quiserem. Tem alguns que discutem se isso era uma parábola ou não era uma parábola, isso não é importante. O importante é o ensino que o Senhor Jesus nos quer dar. Então, ele mostra aqui no primeiro versículo 19, então, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, aqui nós temos dois aspectos. Como é que o mundo vê este homem? Era um homem rico. O que chama a atenção de vocês? Como? A vestimenta? Sim. O mundo, a nossa sociedade, ela dá atenção para a vestimenta? Dá? E como? E o homem rico sabia disso. Tanto que ele se vestia diariamente com púrpura. Qual era o significado de uma vestimenta de púrpura? Normalmente, era somente a nobreza, ou então os reis, os príncipes e os governadores desse mundo que vestiam roupa tingida com púrpura. Lídia, uma das primeiras pessoas que se converteu na Europa, em Filipos, ela era uma mercadora de púrpura. Então, era um pigmento extremamente caro e era usado por poucos. E por baixo, ele usava linho finíssimo. Vocês já viram alguma vez, um pouquinho mais de perto, uma foto ou uma vestimenta de linho finíssimo desses sheiks lá da Arábia? Eu tive o privilégio de já até pegar um pouquinho num tecido desses. Uma pessoa que passou comigo, olha, eu posso dizer para vocês, é um negócio impressionante. Linho finíssimo. Caro. Sabe, vocês têm, se vocês compram alguns tecidos, tem aqueles com 150 fios, 300 fios, bota 400 fios para cima. Não, é linho finíssimo. E quanto vocês pagam por aquilo? Pagam, nós diríamos hoje, uma nota preta. Então, seguramente, esse homem, ele circulava no bazar da cidade, das cidades, e era conhecido. Ah, chegou o fulano. Ah, aí ele vai comprar novamente uma roupa de púrpura, uma roupa de linho finíssimo. Então, ele tinha dinheiro suficiente para se vestir bem, e o que mais ele fazia? Ele ostentava, ele mostrava, todo mundo está vendo que eu estou usando isso? Então, ele estava usando esses bens para se ostentar. Pensem em alguns dos nossos craques de futebol. Ou atrizes ou atores do mundo cinematográfico, Hollywood e outros. O que que eles usam para serem vistos, para serem aplaudidos e se ostentam? Agora, ele fala mais de uma coisa. Ele, todos os dias, se regalava esplendidamente. Quer dizer, todos os dias. Banquete, todos os dias. Qual a diferença entre uma refeição e um banquete? Como? É a quantidade de comida. No banquete você come mais do que precisa, ou põe mais do que você precisa na mesa. E o que acontece com os restos? Joga fora. É isso? Não guarda na geladeira para amanhã? Para o próximo banquete? Pensaram nisso? Então ele se banqueteava diariamente. Então isso significa todo dia tinha não um pouquinho de sobra, que era de talvez de uma refeição, mas havia muito excesso, muita sobra e muita possibilidade de alimentar outros, que talvez tinham falta disso. Eu nunca vou me esquecer, ano passado, quando ainda havia outras regras de higiene na nossa cidade, eu passava perto de um restaurante chamado Dinho's Place, lá no Morumbi. E é interessante, de manhã cedinho, lá às 6:30, 7 horas, 7:30, tinha uma fila de pessoas que recebiam os restos daquelas pessoas. Eu nunca soube de que alguém tivesse passado mal. Mas as nossas leis de higiene mudaram e hoje em dia tudo isso tem que ser descartado. Também nessa parte, as nossas leis, elas vão na contramão de alguém disposto, como era o dono do Dinho's Place, de atender a pessoas com necessidade. Não. Isso poderia estar estragado, isso poderia causar doença. Destrói. Destrói. Sociedade de consumo, consumiu, não foi consumido, vai tudo para o lixo ou para o incinerador. Então, ele confiava, através do seu estilo de vida, no poder das riquezas para ganhar amigos aqui na terra. Seus colegas de ostentação e nos seus, e com seus colegas e amigos de banquete. E, dessa forma, também ter um futuro. Evidentemente, segundo Deuteronômio 28, os líderes religiosos de Israel, eles teriam considerado esse homem um homem abençoado por Deus. Porque Deus não abençoa aquele que obedece a sua palavra. Leiam Deuteronômio 28. Ele tinha tudo isto. Agora, vamos mudar o enfoque. Qual a primeira coisa, do ponto de vista de Deus, que nos chama a atenção nesse homem rico? Quem descobrir, fala bem alto. Qual é o nome dele? Mas ele não era conhecido no bazar? Ele não era conhecido em todos os restaurantes de luxo? Os banqueiros, será que não sabiam o nome dele? E nós vemos que esse homem rico não tem nome. Diante de Deus, o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, ele não dá nome a esse homem. Deus avaliou a sua vida de maneira totalmente diferente. Eu cito aqui somente Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, e Ezequiel aqui está se referindo à cidade de Samaria, as 10 tribos do norte, tua irmã. Quais foram a tua iniquidade? Soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade que teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Tinha tudo, mas não esteve disposto a compartilhar. E então o Novo Testamento, ele nos descreve o coração daqueles que fazem dos bens materiais o seu Deus, o seu ídolo, Deus com D minúsculo. Lucas 18, versículo 14, na história do jovem rico que procura Deus, Senhor Jesus, e com a pergunta, que devo fazer para herdar o reino de Deus? No final, Jesus, vendo-o assim triste, versículo 14, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é a definição de rico que está aqui atrás? O rico é aquele que faz das suas riquezas e dos seus bens, ou dos bens do alheio, o seu ídolo, o seu Deus. Ele é dominado. Vocês lembram em Lucas 16 e em Mateus 6, o Senhor Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao Mamon em Mateus, ou ao dinheiro e às riquezas em Lucas. Então, ele quem faz dos bens materiais o seu Deus, o seu ídolo, ele está na contramão de Deus. E ele dificilmente, ele, somente abrindo mão dessa sua idolatria, ele pode entrar no reino de Deus. Então, a razão é que quem está de coração preso a bens, projetos, propósitos materiais, carreira, títulos, imponência, poder, e não em Deus, ele não pode fazer parte do reino de Deus. Então, os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, através de uma total mudança de atitude, de uma confissão, de um arrependimento. Então, mas é somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus que pode transformar esta situação. Então, somente Deus é poderoso e suficiente para livrar alguém dessa escravidão. Ainda tem muitos outros ensinamentos da Bíblia, mas eu creio que este é o ponto essencial. Com isto, este homem não tem nome. Ele não é mais, não é lembrado diante de Deus. Agora, o versículo seguinte, 20, nos apresenta uma outra pessoa. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, o que, nós vemos diante do mundo? Um mendigo. O que, é um mendigo? Mendigo é uma pessoa incapaz de se sustentar a si mesmo, não tem recursos materiais suficientes para cuidar do dia a dia. Além disso, ele nos é descrito como alguém que estava coberto de chagas, quer dizer, ele estava doente. Não sei se foi leishmaniose, se foi uma outra doença comum naquela região, mas o que, isso nos fala? Ele era doente, enfraquecido, fragilizado fisicamente. Vocês já viram uma pessoa coberta de feridas? Nunca viram? Não? Ela é repulsiva. Eu, de vez em quando, eu tenho que preencher um atestado para clube de que alguém não é portador de doença cutânea repulsiva. Porque eles não querem ele na sua companhia. O que isso nos está dizendo sobre o mundo? O mundo vê esse mendigo como uma pessoa rejeitada, fora do nosso convívio. Repulsiva. Então ele jazia à porta. Aqui o gerúndio é usado propositalmente. Ele está denotando uma ação contínua, frequente, talvez levado por outros, mas não foi somente 10 minutos que ele estava lá. Todo dia, na hora do rico sair da casa, ele tropeçava sobre aquele mendigo. Ele estava lá repetidas vezes, ele jazia ali. Quanto tempo? Uma semana? Meio ano? Um ano? Quantas vezes o rico teve a oportunidade de se tocar com a necessidade dele? E ele tinha fome. E essa fome, ele queria somente comer das migalhas que caíam. O que, que nós vimos? Ele se banqueteava diariamente, certo? Quantas migalhas sobravam? Sobrou muita comida. Custava dar um pouco para ele? Nada. Ele tinha todos os recursos para atender às necessidades mínimas deste homem. Agora, o Lázaro, sem forças, nem conseguia enxotar os vira-latas. Com isso, isso para nós, bom, a gente pensa em vira-lata lambendo ferida, tudo bem, mas na sociedade judaica, e Lázaro significa que ele era judeu, com isso se tornava cerimonialmente impuro. Não somente por causa das feridas, mas além disso, essas feridas foram lambidas pelos cachorros que eram considerados um animal impuro e tornavam ele impuro. Por que que o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano passaram de lado do homem que estava deitado ali? Só porque tinha um coração duro? Eles não queriam se contaminar com ele. O rico não queria se contaminar com a pobreza, com essa situação cerimonialmente impura, intocável desse homem Lázaro. Agora, diante de Deus, o que nos chama a atenção? A primeira coisa. Ele tinha um nome. Lázaro tinha um nome. O que que isso nos lembra? Deus conhece os seus, não conhece? Além disso, Lázaro, a forma latinizada do nome, significa Eleazar. E era quem? Era um dos filhos de Arão, sumo sacerdote que sucedeu a Arão. Então, e que significa o nome Eleazar? Deus é auxílio. Deus é o meu ajudador. Então, diante de Deus, esse mendigo, ele tem um nome que é lembrado. E como Deus se lembra, então, desse mendigo? Que ele estava esperando em Deus o seu auxílio. Tá? Então, lembremos-nos de Isaías 43, mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e assim vai. O Senhor Jesus, ele diz que conhece as suas ovelhas e que elas o conhecem. João 10, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus diz que essas ovelhas são propriedade sua. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, conheço o seu nome, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o que nós podemos concluir? Pelo simples fato do homem ter um nome. Ele era conhecido diante de Deus e era propriedade de Deus. Então, apesar de toda a sua miséria, ele era conhecido e ele confiava em Deus. E é por isto que Deus se lembrava dele. E podemos concluir também que Lázaro está escrito no livro da vida. Se Deus, se o Senhor Jesus se lembra do nome dele e cita o nome dele, isso significa que ele faz parte daqueles que estão no livro da vida. Lucas 10, ele tinha falado aos seus discípulos: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus. Então, não vamos entrar agora no assunto do livro da vida. Mas é importante, o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza disto? A palavra de Deus, ela nos dá a certeza e a segurança de todo aquele que crê no Senhor Jesus, ouve a sua voz, crê naquele que o enviou, o Pai, João 5:24. Não entra em condenação. Não entra em julgamento, porque Jesus já se carregou com o nosso castigo. Mas passou da morte para a vida. E com isso ele faz parte do registro no livro da vida. Agora, a morte chega. Então nós lemos no versículo 23 a chegada da morte. No versículo 22, desculpe. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte chega para os dois. O rico, na sua insignificância, no fundo, diante de Deus, ele, diante dos homens, ele recebe um tratamento privilegiado. Lucas 16, 22, que o homem rico foi sepultado. O que significa isso? Os homens trouxeram suas homenagens, seus parceiros de negócios, seus companheiros de festa, de ostentação, comida, bebida. Eles estavam lá no seu enterro, todos juntos. E eles trouxeram as suas honrarias, os seus laudatórios. Também significa que todos os ritos de um sepultamento judeu foram observados. Certamente ele recebeu a sua lápide com o seu nome, seguido de um Z, apóstrofe L, não? Que ele agora está bem-aventurado, está feliz, afirmando que agora está abençoado na presença de Deus. Diante de Deus, houve outros critérios. O Salmo 49 diz: dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar ao seu próprio nome as suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. É esse o teu destino? Será que isto que nós espera? Marcos 8 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Agora, em relação ao nosso Lázaro, não é mencionado nada daquilo que aconteceu com o seu corpo. Não sabemos se ele foi jogado numa vala comum, não sabemos o que aconteceu com ele, mas nós sabemos uma coisa extremamente importante. Os anjos que são ministros de Deus e aqueles que serviram a Deus e a Jesus Cristo também, eles levaram a alma dele para junto do seio de Abraão. Ele foi levado. O seu corpo, nada sabemos. Tem muitas pessoas quais não sabemos onde foram enterradas. Não importa isso, mas onde foi a sua alma? Isaías 57 diz: perece o justo e não há quem se impressione com isto. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Para aqueles que morrem em Cristo, diz Apocalipse 14, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E agora chega a eternidade. Lázaro, levado pelos anjos no seio de Abraão. E agora, consolado ali, dia a dia, quanto tempo? Pela eternidade. Não é até alguma próxima etapa. Não, para sempre. Então ele experimenta aquilo que Lucas 13, 30 diz, contudo há últimos que virão a ser primeiros. E primeiros que serão últimos. Ele, que era último, está desfrutando de uma eterna consolação. Essa parábola, ela nos ensina que após a morte física, há realidades eternas que não são passíveis de serem modificadas por nós. Porque o homem rico se viu sofrendo em tormentos conscientes no inferno. O que fez errado na sua vida? Eu pergunto para vocês, foram falta de obras? Por que que o homem rico foi parar no inferno? Como? Porque ele não confiou no Senhor, mas confiou nos seus bens, na sua riqueza, no seu estilo de vida. Pelo seu estilo de vida, ele demonstrou de que ele não era uma pessoa que chamaríamos de temente a Deus, entregando-se à idolatria das coisas materiais, sem dispensar nenhuma atenção à palavra revelada de Deus na lei e dos profetas. Vamos voltar já já. Essa dureza de um coração rebelde manifestou-se na sua maneira de viver. Esta sua rejeição à palavra de Deus e à pessoa de Deus, ela se revelou particularmente na história que Jesus contou, na omissão diante das necessidades evidentes e duradouras de Lázaro, que estava à sua porta. Ele teve oportunidade quantos dias? Não sabemos, mas não foi uma vez só. Essa necessidade estava lá diante dele e ele se omitiu. Nós temos que entender uma coisa, quando nós perguntamos uma pessoa se ela vai para o céu, quer ir para o céu, então ela diz, eu não matei ninguém, não cometi adultério, não falo mal das pessoas, não faço isso, não faço aquilo. Vocês já perceberam onde está um dos grandes problemas? Eu não faço. Agora, qual é outro não faço que ele não fala? São as nossas omissões, onde Deus colocou situações diante de nós, onde nós sabemos exatamente o que temos que fazer, porque a palavra de Deus nos ensina isso nos revela isso. E nós nos omitimos, nós pecamos, se nós formos honestos, nós, no nosso dia a dia, nós pecamos mais vezes por omissão do que fazendo coisas erradas. Gente, isso é um conceito extremamente importante. Lázaro estava lá diante da casa dele todo dia. Ele demonstrou a sua rejeição à palavra de Deus e à autoridade de Deus, omitindo-se diante dessa situação permitida por Deus. Pensemos só em Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É ali onde ele errou. Será que nós fazemos o mesmo diante de Lázaro que Deus coloca à nossa porta diante de nós no nosso dia a dia? Efésios 2 nos diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus te dá hoje, amanhã, depois de amanhã, cada dia, te dá a tua oportunidade de fazer o bem. Se nós nos omitimos nisto, estamos pecando, porque a palavra de Deus nos ensina. E nós não podemos nos esconder, eu sou salvo. Sim, eu sou salvo, mas Deus me salvou para que através de mim, como filho de Deus, ele possa atender a necessidade de pessoas que ele coloca no nosso caminho. E não se trata somente de coisas materiais, de coisas de atender, dar comida ou de dar vestimenta, que no caso do rico estava sobrando, mas de atender às necessidades da alma, do coração das pessoas. Deus coloca pessoas no nosso caminho, quando ele quer que nós demos uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Agora é interessante, continua lá na eternidade, situações imitáveis. Lucas 16, 20, 23. Em tormentos, o homem rico viu Abraão e Lázaro lá longe. Ele foi capaz de ver, ele foi capaz de se comunicar, e de repente até ele sabe o nome do pobre, do mendigo, ele sabe de Lázaro. Ele até que identificou Abraão. O que, que isso significa? Que ele tem consciência. Estou sofrendo, Lázaro está sendo consolado, ele vê isto. Mas ele não mudou a sua mente dominadora. Ele fala, ele dá ordem. Pai Abraão! Afinal, ele era judeu, descendente dele pela carne. Tenha misericórdia de mim. Aquele que nunca teve misericórdia, agora quer ser tratado com ela. Tiago 2,13 nos diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele ordena a Abraão mandar Lázaro trazer alívio mais que momentâneo, para molhar a ponta do dedo na água e colocar na sua língua. Isso não vai trazer alívio nenhum. Abraão lembra ele da lei da sementeira e ceifa. Em vida, Lázaro sofreu males por causa da omissão do rico. Não recebeu misericórdia de quem poderia ter dado aquilo. Estava em seu poder. Agora, e Abraão continua, ele diz, olha, além disso, existe um abismo. Nós não existe uma comunicação, você não pode vir para cá e nós, ninguém pode vir daqui para lá. Abismo insuperável. Ninguém pode mudar do Sheol, do inferno, para o seio de Abraão, e ninguém do seio de Abraão ir para o Sheol. O rico, ele reconhece agora a sua situação sem esperança e saída. E agora, de repente, começa a ficar preocupado com os seus irmãos. Ele nunca se tocou, ele nunca quis saber da palavra de Deus, de Moisés e dos profetas. Mas ele agora, de repente, ele diz, oh, um ímpeto missionário. Ele desenha uma estratégia. Abraão, dando de novo ordem, né? Abraão, manda. Manda Lázaro aos irmãos, minha casa paterna. Manda ele falar para eles de que para que eles não venham, seja um testemunho para que eles não venham para esse lugar, através de uma ressurreição. Abraão diz, não. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nós temos ainda mais. Nós, como cristãos, vivendo 2000 anos depois de Jesus Cristo, nós temos o Evangelho, todo o Novo Testamento para nos orientar, confrontar o nosso pecado, nos indicar o caminho da salvação em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus usou exatamente essas palavras em João 5, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E nós devemos crer na palavra do Senhor Jesus. Agora, é impressionante a insistência do rico. A pachorra, no fundo, que ele tem. Não, pai Abraão! Não! Se alguém ressuscitar, então mudarão de atitude e se arrependerão. A resposta de Abraão tem validade até os dias de hoje. Um milagre, um sinal, não convence ninguém de pecado. Gente, cuidado. Nosso tempo está atrás de fenômenos, mesmo o mundo evangélico, ele está atrás de fenômenos. Nós queremos ressurreição, nós queremos cura, nós queremos muitos bens, mudança repentina, coisas milagrosas. Milagre não salva ninguém. Guardem isto. O que salva, o que transforma vidas, é a palavra de Deus. E aquele que recusa a obedecer e aceitar a palavra de Deus, e os irmãos do homem rico estavam fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo em vida, ele não se deixará convencer nem através de uma ressurreição, sinal como a ressurreição. Jesus já estava pensando naquele Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse, o mendigo aqui não é Lázaro, irmão de Marta e Maria, viu? Então, Lázaro foi ressuscitado. Jesus o ressuscitou dentre os mortos. E o que aconteceu? As decisões finais dos judeus de matar Jesus estão baseadas justamente nessa ressurreição. Eles conheciam, eles sabiam Moisés e os profetas. E eles não reconheceram que aquilo era um sinal do poder do verdadeiro Filho de Deus. E em João 11, 43, nós lemos que, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. No versículo 53, nós lemos: desde aquele dia resolveram matá-lo e a Lázaro também. A ressurreição adiantou alguma coisa? Ela gerou um ódio maior a Jesus. E João 12, 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, nós vemos que aquela argumentação de Abraão, ela tem consistência. E ainda hoje vale a mesma coisa. Muitas pessoas correm atrás de milagres e são impressionados pelos milagres, mas eles não mudam de vida, eles não se arrependem por causa disso. Quem leva ao arrependimento, à convicção de pecado, é o Espírito Santo de Deus, baseado na palavra de Deus. E Jesus também pensou na sua própria ressurreição, que também foi tratada com incredulidade e rejeitada. Jesus está ensinando que mesmo sinais extraordinários não transformam corações, gravem isso, corações endurecidos pela rejeição da palavra de Deus. Paulo nos testemunha isso em 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Em quem colocamos a nossa fé? Em quem confiamos? Em quem você confia? Em coisas materiais, terrenas, riquezas, status, carreiras profissional, que cegam a nossa percepção das necessidades daqueles que Deus colocou à nossa porta? Estas coisas tornaram-se nosso Deus ou ídolo? Ou a tua confiança está realmente colocada em Deus? Lázaro, Deus é o meu ajudador, é o meu auxílio. Reconhecendo nos pobres e humildes espiritualmente, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Buscando a salvação pela graça, recebendo-a pela fé e permitindo que a nossa nova criatura seja transformada, assuma cada vez mais o ponto de vista, a visão, a percepção de Jesus Cristo. E alegrando-nos, porque o nosso nome está escrito no céu, arrolado no céu. Por quê? Pelo que fizemos? Não. Porque colocamos a nossa confiança em Cristo. Por isso o título: em quem confiamos? Na vida e na morte. Na vida é a nossa oportunidade de tomar uma decisão consciente, plenamente consciente de colocar a nossa fé em Cristo. Depois da morte, vai ser decidido pela decisão que tomarmos nos nossos dias atuais. E a maneira como nós vamos agir vai depender de qual dos senhores que nós obedecemos. Se Deus é o nosso Senhor ou os bens. Que Deus nos abençoe e nos desafie a repensar muitas das nossas atitudes que estamos vivendo dia a dia. Que Deus nos abençoe juntos nesse sentido. Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado que Tu és realmente aquele que nos ama, que nos buscou com amor eterno. Nós agradecemos pela tua muita misericórdia com a qual tu nos visitaste das alturas, enviando Jesus Cristo como Salvador. Nós te confessamos que muitas vezes nós nos apegamos às coisas materiais e às coisas aqui deste mundo e temos a nossa vista como que nublada e obstruída na percepção da necessidade de pessoas com as quais podemos e devemos, segundo a tua presciência, compartilhar não somente bens, ou coisas, ou comida, ou vestimenta, mas principalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Guarda-nos de querermos guardar tudo para nós, mas de perceber e de andar com olhos, ouvidos, coração aberto através deste mundo e não nos omitir diante das necessidades daqueles que tu colocas à nossa porta. Ajude-nos nisto. É um desafio diariamente. Nós agradecemos pela tua graça e misericórdia em nos conceder essas oportunidades. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.